Começa agora, Bocadinhas.
Alô, alô, você, meu caro espectador, meu caro ouvinte aqui, que eu tenho tanto carinho, meu ouvinte, seja lá como você se identifique, você é sempre muito bem-vindo aqui nas nossas quartas-feiras de Bocadinhas, e hoje não poderia ser diferente. Aliás, só pode ser diferente por uma razão. Eu tenho um convidado bem especial aqui que há muito tempo, desde quando a gente começou o Bocadinhas, eu falo, mano, a gente precisa gravar um junto, e hoje isso finalmente está acontecendo. Quero apresentar aí, né, meu convidado do dia para vocês, Zerinho Gameplays.
Zero gameplays na voz. Legal, Luquinha. Vamos pra cima. Zerinho, Bocadinhas.
Acho que você tem tudo a ver com Bocadinhas, Zero. Se um dia o Marcelo realmente me largar de vez, você é um forte candidato aí a assumir o posto pra ficar fixo aqui.
Nós faz esse dueto. Conta comigo.
É isso. A gente já prepara aí alguma coisa pra sabotar ele mais aí do que ele já me sabota e...
Não, eu já tenho uns negócios preparados já. Eu acho que ele morre em 3 meses.
Né, de repente, às vezes, um cara que você conhece, dá R$400 na mão dele, some carro, documento, dia seguinte, como se a pessoa nunca tivesse existido.
Né? Perfeito, né, mata ele. Não, mas matar também não tem pra quê, né, manipula.
É, não, some com ele, dá um jeito aí, faz ele...
Mas some com ele.
Zerão, então, a gente tá, né, há muito tempo que eu quero te chamar aqui pra gente falar umas besteiras aí, umas groselhas e tudo mais, e eu queria até fazer com você e com o Calango, né, mas acho que é legal a gente salvar esse cartucho também pra fazer em outro momento.
A gente podemos fazer em outro momento.
Bocadinhas fit balela aí, é uma parada assim e tal, mas dessa vez eu acho que é legal a gente ter esse episódio junto, nesse momento, tanto porque é um material legal pra audiência, quanto porque é uma parada que acho que vai ser legal a gente lá na frente olhar pra isso, porque nós estamos, pelo menos no que eu vejo como... em fases bem parecidas da vida, onde a gente tomou decisões que nos colocam em caminhos parecidos meio que ao mesmo tempo, né? Que é a de começar coisas do zero, que é o que... Esse episódio, ele tem um título com duplo sentido, né? Porque você é o zero, tá ligado?
Eu sou o zero e nós começamos coisa do zero.
É, então, começamos as suas coisas e começamos as coisas do zero. E, mano, nunca é uma entrevista, tá ligado, Bocadinhas? Mas acho que um bom jeito de começar esse papo é perguntar, tipo, o que você tá sentindo, mano? Como você está se sentindo? Só pra contextualizar a galera que, se tiver algum bobo aí que não conhece o Zero, né? Ele é um colega meu de profissão do YouTube aí, de muitos milênios atrás, e que agora tá... ingressando firme na carreira da música, e é uma parada muito relativa à minha, porque, né, a gente tem a mesma idade, a gente tem gostos parecidos e a gente pensa parecido, então, Zerão, vai daí.
Lucas, como eu me sinto nesse momento, se eu for jogar sincera com você, na vontade de voltar a fazer live porque o dinheiro tá acabando.
Uhum.
Mas por outro lado, tem um negócio dentro de mim
que... Às vezes você vê que a arte não é superestimada, né? Que não era tudo aquilo, que tem aquela beleza.
Aham. Mas depois, por outro lado, eu vejo que tem um negócio que, tipo assim, você conseguir mostrar um negócio que tava dentro de você do jeito que você queria pro mundo, é uma satisfação muito foda, mais pra mim do que pro mundo. Tipo, o feedback do mundo importa, é muito foda, a galera fala zero, que da hora o que você tá fazendo, mas a satisfação pessoal de eu pôr a cabeça no travesseiro e falar, tá, eu comecei a fazer essa porra que faz a minha vida girar, que é a engrenagem, que é minha gasolina. Isso é um bagulho muito foda, isso é um bagulho que eu não tinha sentido nesses todos os anos de internet, tá ligado? A internet sempre foi um trabalho, apesar de eu gostar muito, eu viver videogame, eu jogar videogame, eu ser um cara que tá no PC o tempo todo, mas a música é o que parece que é a minha gasolina de estar vivo. Então eu consegui mostrar isso pro mundo, e da forma que eu quero, é muito foda. É muito foda. Muito.
É, acho que tem um pouco a ver com o lance de você conseguir finalmente provar algo pra si mesmo, né? Porque... Pô, a gente não é por charme ou por drama que a gente tá lançando nossos trampos de música só agora, né? É, porque existe uma construção e existe também toda uma, né, uma cartela de... É, uma cartela de exigência, de insegurança que, pô, acompanhou a gente igual um fantasma a vida inteira, né? Que é um negócio que trava você e que, enfim, acho que vem daí também, porque eu também tenho esse sentimento de que, tipo assim... Porra, óbvio que se a rapaziada chegar junto, gostar e falar, mano, vamos aí, Lucão, é isso mesmo, né? Vai lotar teu show, nós vai estar lá porque o bagulho é da hora e nós vamos curtir junto essa porra. Foda. Mas só deu a paz que eu sinto de poder hoje olhar pra um material meu e ver, porra, tirei o bagulho do papel, tá ligado? Fiz, tá ali. é muito doideira, assim. Apesar de não estar pingando os 40 mil do Facebook, né?
Exatamente, exatamente. E o que que, mano, e você tem influência nisso, tá? Da minha engrenagem tá girando hoje. Porque aquele show em São José que você me chamou pra gente ir no palco lá de última hora fazer uma brincadeira, aquilo me deu uma chama no coração, uma sensação boa. Eu todo com medo, nervoso, mas eu falei, mano, eu vou. É, eu tenho que vencer essa porra. Porque, tipo, cantar pra mim é muito difícil, mano. Eu não sou o cara que eu abro a boca e minha voz tá saindo. Cantar é um bagulho que eu tenho que estar na vibe, eu tenho que treinar. E é muito difícil cantar, mano. Até hoje cantar é um desafio. E aquele dia foi muito da hora, Lucas, porque depois daquele dia eu comecei a fazer as coisas acontecer. Essas três músicas que foram lançadas, com exceção da Road to Hyde minha, elas são de 2017, mano, tá ligado? E praticamente a mesma música. Ela foi produzida depois pelo Israel, teve muita parte dele que somou muito na música, mas é um bagulho que já existia.
A essência do bagulho existe há muito tempo.
Existe há muito tempo. E depois daquele dia, eu comecei a fazer acontecer. Eu mandei mensagem pro Israel, eu fui na casa dele, eu queria gravar sozinho, mas eu nunca tô na vibe, nunca fica bom. E aí eu fui pra casa do Israel, ele me dirigiu, ele me produziu. É, teve um dia que foi frustrante, mas esse dia frustrante, ele é importante pro dia foda chegar, tá ligado? Eu lembro o dia que eu gravei o vocal oficial da Closure, que acho que foi um dos dias mais importantes da minha vida, porque eu consegui cantar em estúdio. Tipo, eu tenho um bagulho que é a síndrome do Rex. Se você põe pra gravar, eu não sei o que acontece comigo. E naquele dia eu consegui cantar, mano. Eu consegui mostrar de verdade o que eu conseguia fazer. E foi tipo um desbloqueio, sabe? Um Pablo Marçal.
E você depois... é capaz...
Isso, mano. E depois daquele dia do show, eu comecei a fazer... Não tem tanto tempo assim aquilo. Deve ter uns 8 meses, mais ou menos. Eu comecei a trabalhar as coisas e falei, mano, é isso. Vamos pro nunca ou nada. Como que é? Tudo. Como que é?
Nunca ou talvez. De repente, nunca, talvez. De repente um dia. Agora ou nunca.
Um dia. Agora ou nunca. Perfeito.
É, mano, é muito louco porque eu me identifico muito com tudo que você fala, assim, porque, né, você falou que eu tenho um papel importante aí, e isso é uma parada que eu já até citei aqui em algum episódio do Bocadinhas, falando com o Marcelo, sei lá, com quem eu tava falando, mas sobre você já ter me falado isso, e você não só tá me contando isso agora do dia do meu show lá em São José, né, que, porra, você subiu no palco comigo, sentiu um pouco da pegada, da vibe, como é que é. Sim. E você, eu lembro que, pô, quando eu cheguei em casa, tinha uma mensagem sua, e você tava falando, Luquinhas, é isso, mano, hoje foi o estalo, e tipo assim, eu vou pra cima das coisas, e falei, mano, que da hora isso, e é uma coisa que eu já ouvi de você, e já ouvi do Defante também, né, que, apesar de ser um cara mais velho que eu, um cara quase que de outra geração aí, em relação a gente, né? Tá um pouco na minha frente de idade, de, enfim, de outras coisas, né? Tá em outras esferas. E é um cara que chegou pra mim também e falou sobre, né, como eu ter, de alguma maneira, dado um passo foi legal pra... Não por nada além de fazer a pessoa entender que era possível e que, às vezes, aquilo que tá segurando ela era bobagem, tá ligado? E vamos fazer, e vamos pra cima. E... É legal, mano, acho que a coisa mais legal é você poder ter amigos que fazem uma parada e que você não precisa, tipo, mentir pra elogiar o trampo do cara, tá ligado? É um alívio muito grande. E eu não sabia qual que era a pegada dos seus sons. Acho que se eu ouvir alguma coisa ou outra foi muito embrionário, assim, tempos atrás. E, porra, o trampo que você tá fazendo, as paradas que você estão lançando, é uma parada que, porra, que me traz muita alegria, porque sólido é o mínimo, tá ligado? Que você vai ser no futuro, assim, né? Tipo, porque a gente tenta enxergar como que vão ser as coisas no longo prazo e... Pô, é um negócio que é muito legal, sabe? E a gente vê que existe realmente uma cena de pessoas que têm uma parada dentro de si e que não estão, tipo assim, ah, vou me jogar na música agora pra ver o que acontece. Não, é tipo, mano, a gente é a música e a gente sempre foi.
Tá dentro da gente, é a engrenagem girando, é o coração falando, real.
Então não pode ser diferente. Eu não, nem curto muito esse papinho piegas de que, ai, porque é a verdade, eu faço com muita verdade. Tipo, beleza, óbvio, mano, mas eu acho que tem até um pouco além disso, assim, de que realmente, tipo, mano, a gente tinha algo pra dizer esse tempo todo, tá ligado? A gente não tá de brincadeira quando a gente fala que o bagulho é importante pra gente, o bagulho é nosso sonho, e apesar de, tipo, porra, eu sou muito feliz fazendo conteúdo pra internet, mano. Eu amo fazer minhas palhaçadas, minhas brincadeiras. Eu amo ter esse espaço, não quero trocar ele por nada, tá ligado? Mas quando a gente fala de paixão, e a paixão, tipo assim, é, sabe, daquele negócio de você fechar o olhinho e se ver no lugar, mano.
Mano, isso, exato, exato.
Pra mim sempre foi no palco, pra mim sempre foi fazendo isso. E é uma parada que você ainda não sentiu, mas vai sentir muito em breve. E você vai ver, mano, e é... Tipo, e é muito legal, e é muito legal saber, tipo, sabe aquela pessoa que, por exemplo, eu assisti uma série muito foda, e aí eu tenho um amigo que eu indico essa série foda pra ele assistir, e eu fico feliz porque ele vai assistir e vai sentir tudo aquilo pela primeira vez?
Breaking Bad.
Tipo, é como se eu estivesse te passando Breaking Bad pra você assistir, você nunca viu, e eu tô, tipo, atrás de você vendo suas reações assistindo Breaking Bad pela primeira vez. É meio que essa parada, assim, quando você for começar a tocar seus projetos ao vivo aí, e, pô, isso é muito, muito da hora, mano. Tipo, acho que é um ponto muito legal da nossa vida, assim, que é desafiador e dá esse medo e dá esse negócio de...
Dá muito medo, mano, dá muito medo.
Tipo assim, ver que dá essa impressão de que, porra, parece que abriram meu chão aqui e eu tô caindo e eu tenho que aprender a voar de novo agora, tá ligado? Tipo...
E no fim é um começo novo, né, mano? A internet, as lives, porque assim... Zerão, você quer continuar ganhando dinheiro? Volta a fazer live, faz corte pro TikTok. Mas e bora colocar a cabeça no travesseiro de noite e falar, você tá fazendo o que você quer? O tempo tá passando, você tá com quase 30 anos, cuzão. Daqui a pouco o bagulho, as prioridades estão mudando. Você come já, o corpo já não é mal mesmo. Então, tipo, mano, é um começo novo, mas é um bagulho que, depois que você toma essa coragem, é satisfatório. Eu já consigo me imaginar num palco com gente lotada e o bagulho acontecendo e fumaça, pirotecnia e putaria rolando, porque... Tipo assim, eu já imagino isso, na verdade, há muito tempo, Lucas. É um negócio que, eu não sei se é prepotente falar, mas eu sempre tive na minha cabeça que se um dia eu conseguir mostrar o que tá dentro de mim pro mundo, realmente o que tá dentro de mim, não superficialmente, eu acho que não tem erro, tá ligado? Porque é feito com verdade, é feito com amor e tem empenho nisso. Então eu acho que você vai colher uma hora. Você pode colher em proporções menores, você pode colher uma lavoura ali de 10 metros quadrados, mas você vai colher.
Sim, com certeza. E é isso, né? Tipo, é relação de proporção. E como você falou, tipo, agora é muito mais a satisfação de ter os trampos na pista do que, tipo, de pensar em número e pensar em, meu Deus, será que eu vou ter mais play do que a música da Luísa Sonza? E...
Exato, foda-se.
Porque é uma relação muito diferente, né? Primeiro que a gente tá num gênero que não é um gênero do mainstream, né? Eu mais ainda do que você, talvez.
Aham. Uh-huh.
Mas é isso que é o mais legal, sabe? Que a gente, tipo... Aí que é mais uma prova, né? Tipo, os moleques estão fazendo o que eles querem, mano. Eles querem que se foda, tá ligado? Eles,
então... Mano, e tem um negócio legal nisso, Lucas. Não, pode terminar, depois eu falo.
É, tipo, não é tipo a Camila Loures indo fazer música, tá ligado?
Com sim, todo, perfeito.
Com
o youtuber suitando pra música,
então,
né?
E lançando
o bagulho que alguém fez.
Não tô nem falando isso em tom de desrespeito ou de... Né, mas... Ah, que se foda também, né? Mas... Mas, tipo assim, sabe, é uma parada que, beleza, mano, ela tá no... As pessoas estão no direito de, realmente, e, mano, atira pra todos lados mesmo e vê o que vai. Mas aqui existe uma parada que é outros assuntos, né? Assim como eu levo isso até pro lance de fazer vídeo de YouTube, que é uma parada que eu faço desde que eu sou uma criança de 5 anos de idade, assim, eu faço vídeo contando historinha, fazendo palhaçada. Então, é muito louco como eu sou uma pessoa bairrista em todos os sentidos. Tipo, eu moro no mesmo bairro que eu sempre morei, eu faço exatamente as mesmas coisas que eu sempre fiz, mano. Tipo, eu faço música e vídeo. E eu tô aqui, parece que a minha vida é essa e parece que eu tô no show de Truman, tá ligado? Vivendo...
Mano, pior. E aí, eu também sou muito disso. Eu morei em São Paulo um tempo, mas não dá. Eu vamos ir pra Taubaté mesmo, tem que ir pra São Paulo, pega o carro e dirige. E aqui eu tô em paz, aqui eu durmo bem, aqui os passarinhos cantam, aqui eu quero fazer música, eu faço. E a gente tem o luxo hoje de ter esse privilégio de, querendo ou não, tá na frente de muita gente que quer fazer algo na música, né? Porque a gente já veio de um outro lugar que já nos trouxe visibilidade. E tipo assim, falando esse negócio de ir num gênero contramão, porra, você meteu uma música de metal no em alta do YouTube, há quantos anos não acontecia isso com qualquer banda do cenário de metal? Não tinha, mano.
É brasileiro,
tá
ainda.
É, então, e esse espaço, ele tá aí, mano. É, não tem ninguém hoje que preenche esse espaço. Ninguém preenche o espaço do stoner brasileiro, o rock and roll em si, tá ligado? Tem muito espaço a ser preenchido e eu sinto que a gente tá se encaixando nesse espaço. E pra uma cena acontecer, tem que ter você, tem que ter eu, tem que ter o Israel, tem que ter gente trampando, tem que ter o Celo, tem que ter a Ext, tem que ter todo mundo fazendo a mesma coisa, tá ligado? Uhum. E aquele bagulho de saturar mercado e a galera não aguentar mais ver, né, fazendo isso. E um bagulho tipo de um sonho mesmo, meu, assim, é eu olhar um mano na rua e pelo jeito que ele se veste, eu já saber que ele conhece a minha música, tá ligado? Igual
o Esse emo teve. Esse é fã do Zerão, tem cabelo
igual,
verde.
Isso. Igual o hardcore teve nos anos 2000, 2010 ali, sim, o emo, o próprio... Sim. Nossa, eu acho isso do caralho, mano. Marcar uma era mesmo, pensar grande, tá ligado? Fazer história.
É isso, pô. E a gente tem... Como você falou, né? A gente cortou um caminho aí pra fazer isso acontecer, porque, né, é importante você fazer sua parada sem pensar muito nisso, mas ter pessoas ali pra te assistir é essencial pra você... Pra não só não te desestimular, né? Pra continuar te incentivando a fazer sua parada. E pro bagulho, né? Pra realmente deixar seu nome, né? Pra você deixar seu nome, as pessoas têm que falar seu nome. Então, é importante que, né? Número não é tudo, mas é claro que a gente quer ter pessoas ouvindo.
É lógico que a gente quer. É lógico.
Mano, eu tenho uma opinião um pouco polêmica a respeito desse lance de... Eu sou uma pessoa verdadeiramente eclética, né? Você tá ligado que, mano, eu realmente ouço muitos estilos de, sim, música e ouço mesmo, assim.
Não, eu acho que eu sou menos eclético que você nisso aí, se pá até.
Não é tipo assim, eu ouço... sabe aqueles caras aqui? Eu gosto da música Satisfaction.
Black Eyed Peas.
Não, eu realmente ouço muito de muita coisa em camadas profundas, né? Não que isso queira dizer alguma coisa. Mas eu acho que esse papo de que o rock morreu, eu acho que tipo, beleza, mano, não tem como você comparar hoje, sei lá, o show de uma Beyoncé, de uma Miley Cyrus, que é pop, com uma banda de rock. Mas, mano, você tá falando, pô, o Slipknot vem no Brasil e enche um estádio. O Slipknot, mano, você já ouviu o Slipknot? Tipo, é popular isso?
É o extremo, não é nada democrático, tá ligado? É o extremo do extremo.
Como que você pode falar que um gênero... E eu tô falando de rock. Eu não tô nem indo pro metal podridão que é o Slipknot, tá ligado? Morreu? Morreu como? Você tá cheio de... Mano, tem várias bandas de metal que vem pro Brasil e lota, mano. Metallica faz 2 dias de estádio, se deixar brincando.
Faz fácil. Iron Maiden vem toda vez, o Morumbi é cheio.
Então, eu acho que, na verdade, o que aconteceu é... Não tô falando que... O rock and roll é o mesmo dos anos 80, né? Até porque, até acho que seja, é bom que não seja, né? Bom as coisas irem mudando de forma e tudo mais. Mas o que eu acho é que não tem gente boa fazendo, mano. Eu acho isso.
Mano, eu boto fé.
Pelo amor de Deus, com isso eu não quero dizer, não, deixa que eu vou fazer bem. Não, nem acho que eu esteja 10% do que eu gostaria de estar lapidado. Mas, tipo, é que eu realmente acho que é um lugar carente, mano. É um espaço carente, tá ligado? Então é muito foda ver você, ver uns caras assim, chegando mesmo e, tipo, e chegando com 2 pés no peito, tá ligado?
Voador e 2 pés no peito, eu faço isso aqui, né?
E pra uma galera que, tipo, às vezes nem seria porque, mano, tipo, o rock vai morrendo quando você não tem pessoas fazendo ele pra propagar a parada, sabe? E tem gente que faz, tem boas bandas no Brasil, mas eu acho que comparado com tanto de gente que tá tentando ser pop, gente que tá tentando ir pro sertanejo, acho que é muito irrisório, mano, acho que é pouca
pinga,
gente.
Também. Pinga 30 no pop pra pingar um do nosso gênero.
Então, e aí vem muita coisa genérica, vem muita coisa, sabe... Enfim, né?
Tipo assim, eu acho que tem muita banda boa, mas eles estão fazendo sons que bombou há 20 anos atrás. E o que bombou há 20 anos atrás for fazer exatamente igual hoje, não adianta. Vai ser um negócio bom, você vai ganhar uma palma dos tiozão no bar, mas você não vai pro mainstream. O que bombou há 20 anos, bombou há 20 anos, mano. Você pega o exemplo de Pix, Lucas, que surgiu nos anos 80 e ficou 10 anos flopado. E daí, quando veio o grunge, estourou a cena de Seattle, o Pix estourou 10 anos depois. Os caras foram à frente do tempo fazendo música, mas ninguém tava com ouvido pra ouvir o que eles fizeram
então,
antes.
Pois é.
Então é um bagulho que tem que ser feito, mano. Tem que ser feito. E eu acho que, tipo assim, esse bagulho do rock igual ao antigo rock, ele vai ser diferente mesmo. Ele vai ter elementos diferentes. Ele vai ser uma mistura de tudo que, tipo... Eu, por exemplo, falando das minhas músicas, é uma mistura de tudo que eu gosto. Eu gosto muito de stoner, tá ligado? Eu gosto de riff cabeçudo.
Eu acho muito foda também. Eu gosto muito de. Eu acho muito foda você fazendo isso, tá ligado? Pra mim, a Road to Ride é meu som favorito que você lançou até agora. Eu gosto muito dos três. Mas, porra, é muito foda essa pegada, tá ligado?
E a Road to Ride, ela tem muito de Radiohead naquela música, que é uma banda que eu já ouvi por muito tempo da minha vida. Hoje não é a que eu mais ouço. Mas eu ouvi muito, 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 muito. Aquele final. O final dela é 100% alguma música do Radiohead, tá ligado?
Sim, sim. E isso é do caralho. É legal, mano. É legal você ver as influências de uma pessoa através do trampo dela e isso sempre vai ser visível, né? Tipo, e legal você pegar as tuas influências e transformar isso em algo único e novo e seu. Isso aí é muito foda, mano.
É, você é um aglomerado de tudo que você ouve e vai ter só você que vai fazer aquilo. Por isso que eu não tenho medo de IA vindo fazer música. A IA pode pegar lá, faça uma música dos Beatles. Vai pegar tudo que o Beatles já fez e vai fazer uma música dos Beatles. Mas nunca seria como se os Beatles escrevessem uma nova música, tá ligado? Então esses bagulho de IA, acho que nunca vai... Nem precisa entrar nesse assunto de IA, mas acho que nunca vai amedrontar a arte, tá ligado? Talvez os superficiais sim, mas quem realmente faz arte de verdade, acho que não.
Eu acho que em algum momento vai existir, vai se desenvolver um filtro pra esse tipo de coisa, sabe? Uma sensibilidade pra entender, tipo, mano, ah, isso aqui não é... Tipo, igual transar de camisinha, tô brincando, mano.
Do nada!
No momento que você se liberta...
Coloca a touca, o negócio acha que tá de cobertor e dorme.
Então, pois é, no momento que você se liberta dessas amarras da sociedade, você vê que a vida é muito mais bonita, entendeu? E
perfeitamente.
E eu acho que ainda esse negócio de... IA é muito novo, né, pra eu querer falar alguma coisa, depois eu posso quebrar a cara ou o robô vir pessoalmente e rir de mim. Mas eu acho realmente que o fator humano, ele é soberano, tá ligado? E ele vai se sobressair simplesmente pelo fato de que, pô, sabe, meio que... Vou traçar um paralelo que talvez não tenha muito a ver, mas sabe aquele negócio de você querer muito ficar com aquela menininha da escola porque ela não quer você e isso te dá algum tipo de prazer? Então, tipo, porra, um negócio que vem... É um negócio que vem muito fácil, que nem, tipo, uma música feita por IA, você fala, ah, essa inteligência artificial consegue fazer uma música que os Beatles faria se ele estivesse vivo hoje, mas, pô, mas aí é muito fácil, né? Aí não é, aí perde o propósito do bagulho. Tipo, você consegue, você não dá pra enganar tanto os sentidos do corpo humano, assim, da cabeça do ser humano, né? Então, sei lá, né? Talvez eu esteja errado nisso aí, mas eu acho que...
Não, eu te entendo. Tudo que é feito de dentro, de verdade, porque um ser humano, ele não é perfeito, mano. Eu acho que um outro erro da galera, sem apontar dedos, assim, mas de que vai fazer música hoje em dia... Eles viram um editor de áudio, ao invés de eles querem tudo perfeito, tá ligado? Sim. Mano, se você for ouvir a VHS, tem coisa que tá fora da cabeça, tem coisa, se você for ouvir isso aqui, vou procurar defeito, você acha um monte de defeito, mas eu acho que é isso mesmo, mano. Tem até uma teoria de que, pô, nunca uma demo é melhor do que a versão final. Sabe quando você grava uma demo e depois você faz a versão final? Eu sinto que a demo sempre tem uma energia melhor, maior do que a da versão final. É isso, mano, é sobre... Tá o coração lá e não necessariamente ser perfeito.
É o famoso pulo do gato, né?
O famoso pulo do gato.
Eu sempre, quando eu tô produzindo com o Marcelinho, várias vezes eu me pego falando... Tipo, às vezes tem um negócio... O Marcelinho é muito perfeccionista, assim, né? Ele é meio robozão editando, produzindo e mixando. E aí tem um negócio que às vezes ficou... Ah, essa aqui ficou meio semitonado. Eu falo, mano, é essa mesmo. É essa aí. E tipo, essa daqui tá um pouco fora do grid, mano, é essa. É que não tá exatamente na cabeça, porque, né, óbvio que você não vai ficar errando de propósito, mas às vezes um negócio ali do momento que você capturou um feeling que tá... você consegue evidenciar isso através do som, e às vezes a pessoa que tá ouvindo, ela nem percebe por quê, mas ela tá sentindo uma parada.
Sim, exato.
Ué, isso que é o grande pulo do gato do ser humano, né, mano?
Mas eu demorei a chegar nesse nível de deixar essas imperfeições e aceitar ela, porque no começo isso era um bloqueio, tipo, não tá perfeito, não vai rolar. Não tá perfeito, não vai rolar. É difícil, então, mano.
Mas aí depende do que é que a gente entende por perfeito nesse contexto, né? Porque, tipo, às vezes o perfeito tá na imperfeição, né? Tipo, às vezes, tipo, você... Eu acho que é legal você ser perfeccionista, mas dentro de um propósito que faz sentido. Tipo assim, você quer gravar um negócio que capture o máximo de feeling possível. Você vai ter que buscar a perfeição através da imperfeição. Faz sentido o que eu tô falando?
Faz sentido o que você tá falando, tipo, 100%.
Você vai ter que gravar vários takes... Ou seja, perfeccionismo pra chegar naquele que vai, sabe, rasgar mais sua voz de um jeito que você não sabe como você fez. Então...
Perfeitamente.
É o erro, né? Como se fosse o erro, você tá indo atrás do erro, daquela, sabe?
Larga a técnica e deixa o coração falar uma hora, né?
Isso, pra sair
deixa aquele... Deixa o coração falar é meio clichê, mas eu acho que é isso, né?
É isso, tipo, pra sair aquele... Sabe? Aquele negócio que é o diferente.
O verdadeiro que precisa. Uma fita legal, tipo, sabe a VHS, a última que eu lancei?
Aham.
O solo dela, ele foi de improviso, porque, tipo, eu fui pro... Sabe, eu fui fazer uma live sessions no Bang, que é um estúdio aqui em Taubaté, e aí a VHS não era lançada ainda, mas ela já tava pronta, tinha tempos. E aí a gente aproveitou o dia e a diária e tudo pra gravar três músicas ao vivo, que foi a Closure, a VHS e a Road to Hide. Só que a VHS, ela foi lançada agora, esses dias. E aí eu não sabia que solo eu ia fazer nela e nem o solo da versão final eu tinha gravado. E aí eu fiz um solo de improviso lá no estúdio e esse solo foi pro que foi pra gravação original.
Isso é bem legal.
Isso é legal.
Esse som, eu vou lançar um som agora, sexta-feira, né? Inclusive, a rapaziada aí que tá moscando, já segue meu perfil lá no Spotify, Lucas com V e tal. E esse som eu vou lançar agora, e mês que vem eu vou lançar aquele som lá que eu já te mostrei também, que eu te mostrei sem voz, né? Gravei a voz dele recentemente. E tem uma voz ali no final, tipo, um conjunto de vozes, né? Que é uma parada meio de doido, assim, várias hacks de voz que eu gravei há muito tempo numa demo. E a gente usou a primeira versão de todas porque eu falei, mano, não vou nem tentar replicar o que eu fiz aqui, tá ligado?
Exato, exato.
Tipo, não vou nem tentar substituir isso aqui, porque tem coisa que na música você bate o olho e você fala, mano, é isso, não tem por que nem dar mais opção pra gente, é isso aí.
E você não tem como voltar, né, mano? Eu já cometi esse erro de fazer um bagulho, eu TDAH das ideias, vou lá e faço uma ideia e falo, caralho, isso aqui tem um potencial, isso aqui ficou muito bom. E aí eu fico feliz, eu começo a andar pra casa, eu saio andando, daqui a pouco eu tô abrindo Valorante, e aí depois eu saio dessa ideia. E por você voltar pra aquela vibe que você tava naquele momento? Não dá, mano. Então hoje, se eu começo um bagulho, eu tenho que ir até o fim desse bagulho. Porque esse momento, ele é único e nunca mais ele vai se repetir.
É, o que eu mais... Mano, eu devo ter uns 25 projetos abertos no Studio One, que é uma intro.
Te entendo, eu também tenho.
Você faz 30
segundos
ideia...
de música, dá um blow na mente, você fecha o projeto, volta depois, só que você não volta.
Tive ideia pra um riff aqui muito foda, a música vai começar assim, e aí depois... Ah, mano, vou almoçar. Aí acabou.
É, acabou, mano. Oh, e esse é um bagulho... Que eu li no livro, já leu o livro do Rick Rubin lá, aquele... Esqueci o nome do livro, mano, que é Cinzinha.
Não tô ligado.
É um livro que ele fala sobre produção musical, sobre você aproveitar as ideias. Tem aquele exemplo que ele dá sobre o System of a Down, que eles não estavam conseguindo a letra da... Father into your hands, I command my spirit, sabe essa parte? Uhum. Que aí eles foram numa biblioteca, abriram um livro numa página random, e tava exatamente essa frase. Father into your hands, I command my spirit. Que é o ápice da música lá do Chop Suey.
Que doideira isso, né?
Eu não tava ligado nisso. Nem sempre as respostas estão ali na sua frente, tá ligado? Às vezes tá no cantar do passarinho, tá em você dar uma volta na rua, assistir um filme. É importante ter esses breaks criativos, mas é importante saber absorver o que o mundo te dá criativamente também.
Sim, e porque às vezes o bagulho tá na nossa cara, a gente tá absorvendo, só que a gente não consegue, às vezes, traduzir isso ou filtrar isso e canalizar o bagulho pra virar alguma parada, sabe?
Exato.
A gente tá sempre sendo bombardeado com coisa, né? Seja informação, seja com conhecimento, seja com experiência. Então, você saber ligar o botão no seu cérebro de, tipo, não só absorver isso, mas tentar transformar isso em alguma coisa, acho que é uma parada também que né, eu, quando eu tô em processo de composição, isso acontece muito, assim. Parece que tudo que eu olho no mundo tá brilhando, assim, sabe? Parece
exato,
todos
mano,
os
isso
itens,
é muito foda, mano.
Todos os itens viraram itens interativos, assim. Tá tudo, mano, tá pra interagir com tudo. É uma brisa.
Rolou uma fita que é legal sobre esse bagulho do mundo falando, que eu tava indo pra São Paulo, mais um dia que eu tava indo pra São Paulo, e aí eu coloco umas playlists de descoberta no Spotify pra ouvir coisas novas, tá ligado? E aí tocou um bagulho que eu não sabia o que era, e no exato momento eu dei seta. E aí era, mano, se eu não me engano, era algum rap e um beat. E aí naquele momento, a seta do carro com o beat fez um negócio na minha cabeça, que eu já pensei numa guitarra e eu gravei naquele momento isso, e vai virar uma música que vai sair aí pra frente. A seta do carro com uma música tocando ao mesmo tempo fez um bagulho que... Qual a chance disso acontecer de novo, tá ligado?
Não, é muito louco. Eu tenho uma pasta de vídeos no meu celular, que é só eu fazendo...
O áudio, o gravador do iPhone, né?
É, tipo, eu gravo...
cheio de bagulho.
Eu gravo até vídeo mesmo, porque, tipo, é mais fácil de eu gravar e já jogar pra pasta ali e tal. Porque, mano, se eu não gravo, eu esqueço, certeza.
Certeza. E você tem que explicar pra você mesmo o que você tá querendo dentro desse vídeo. Mano, isso aqui é isso aqui. Você cantarola, você fala a atmosfera do que o som vai ter e por aí vai.
Olha lá, vou abrir um vídeo qualquer aqui, ó.
Abre aí.
Tá ligado? É só isso, só essas coisas.
Mas faz sentido pra você.
É só coisa assim, velho. Parece um louco, mano. Vários bagulhos, nada a ver.
E quando você vai criar coisa, você sempre cria uma atmosfera musical e essa atmosfera fala, tá, eu vou falar disso, ou você vem com uma letra antes e já tem uma ideia do que falar?
Mano, então, não é uma... Eu não consegui ainda entender se há uma regra pra isso que funcione melhor, mas eu acho que, se for contar os meus casos, na maioria deles, o instrumental vem primeiro, e aí depois eu tipo, eu tenho letras que eu compus... Teve um dia que eu, mano, que eu tava aqui e eu compus 4 letras, assim, seguido. Tipo, não sei nem se eu vou usar isso um dia, mas...
Certo.
Tava, mano... Ah, era meio que uma letra que eu falei, mano, só que eu posso dividir isso aqui em 4 temas que podem virar 4 músicas diferentes e desenvolvi. E falei, mano, hoje eu não vou parar até eu finalizar essas 4 letras aqui e fui, tá ligado? Aí eu posso fazer o caminho inverso, né? Que eu tenho uma letra e vou fazer uma música pra essa letra. E esse som agora dessa semana, ele é um caso que ele é um pouco dos dois. Porque eu fiz um instrumental sem ter a letra e fiz a letra sem ter o instrumental. E aí eu falei, caralho, isso aqui casa com isso. E aí eu, tipo, juntei uma na outra, assim, né? Claro, fiz uma adaptação aqui e outra ali.
Uhum.
Mas essa foi meio que... Eu compus as duas coisas, uma sem pensar na outra. Mas normalmente eu, por eu ser um cara muito do instrumento, né, igual você, e tipo, eu também tenho esse problema com o cantar, pra mim o rec me dá muito medo, eu...
Aham, pra caralho.
Eu sinto que, eu não sei se eu vou conseguir me destravar disso completamente um dia. Acho que talvez quando eu tiver um domínio técnico melhor do canto, eu me sinta mais seguro pra gravar em qualquer lugar, mas hoje pra mim ainda é um problema, tipo, eu precisei me soltar muito com o Marcelinho pra conseguir gravar do lado dele, porque
te
eu...
Te entendo muito. Cantar perto de alguém, você já cria um bloqueio na sua cabeça.
Exato.
Tipo, absurdo, te entendo.
Apesar de eu ter feito 60 shows e isso ter me ajudado um pouco nisso, eu ainda sou bem... É bem diferente, sabe? Você cantar ali pra uma pessoa que tá do seu lado.
E com show tem o bagulho do barulho, você tá mais leve, só você fala, ninguém te escuta, tá ligado? Não, a voz é mais fácil de sair.
É
agora
outra
no
coisa.
Estúdio, silêncio, retorno, você se ouve perfeitamente. É intimidador, mano, o bagulho dá medo.
Pra caralho, e isso realmente prejudica o meu rendimento, mano. No show, eu canto muito, mano. Tipo assim, eu tenho a minha melhor performance técnica sempre foi em show, mano. Sempre. Não foi em casa com 12 horas de aquecimento.
Exatamente,
e ambiente
Lucas,
controlado.
Exatamente.
Então isso é muito louco, né? Porque acho que tem um pouco a ver com o fato de que, mano, eu nunca fui cantor. Eu nunca, né, já me vi sendo frontman em sonhos meus, mas não sei, na minha cabeça eu era o guitarrista, saca? Tipo, eu comecei a cantar tem muito pouco tempo, mano. Tem coisa de 5 anos.
A gente é parecido nisso também. Eu sempre fui guitarra. Tanto que subir num palco pra tocar guitarra não me deixa intimidado, me deixa na vibe. Vambora, é nóis, vamos curtir. Agora, se você fala que você vai subir pra cantar, eu já me dá muito medo na cabeça. E eu tô tentando lutar contra isso. Uma coisa que tem me ajudado é ir pra estúdio, ensaiar com a banda. Eu sozinho, eu sou um gatinho. Eu com a galera junto comigo, eu viro um leão e eu vejo a galera dando a vida, todo mundo na mesma vibe. Parece que isso me contagia e eu consigo cantar. Sem pensar, tá ligado? Só a voz sair.
Você adora pra caralho. É legal ter isso, né? Porque a gente, né? Acho que esse caminho que a gente percorreu é uma parada que sabota muito, né? Pô, a gente fica meio que... Eu fico pensando, mano, e se eu cantar mal aqui e as pessoas descobrirem que eu sou uma farsa, tá ligado?
Mano, se você falar assim, Zerão, grava um bagulho aí pra mim agora... Não vai sair porra nenhuma, provavelmente, mano. É um negócio que eu tenho que... Provavelmente os primeiros dois takes vão ser os melhores. O que eu menos vou estar pensando pra fazer. E depois eu vou ficar martelando e só a escada abaixo daí.
Sim. É a primeira vez que eu fui... Quando eu fui gravar com a Giana... Mano, a Giana, ela é uma pessoa que ela é... Ela te intimida pelo tanto que ela sabe fazer as coisas, tá ligado?
Pra ela, tipo, ela chega e faz. Muito foda.
Ela é muito nerd e ela é muito confiante, assim. Então... É, tá ligado? Aquele maluco que você vai jogar uma pelada que você nunca jogou e aí o cara tem a maior pose de boleiro do mundo e você já fica, mano, caralho, tô com as pernas tremendo.
Já a perna já endurece pra dominar a bola.
Exatamente. Então, e aí, mano, eu lembro que foi um... Que eu falei, nossa, mano. E isso prejudica de fato o meu rendimento, tá ligado? Tipo, não consigo. Depois eu fui me soltando mais com ela, né? E, tipo, consegui ver que eu falei, mano, beleza, Lucas, calma, você. Calma, Lucas, você sabe fazer as coisas, você é um músico, fica tranquilo, mano. Acho que eu preciso tirar minha carteirinha de músico, mano, pra me validar, tá ligado?
É, tirar o brevezinho lá do carteirinha de músico. Agora você é músico.
É, então, pois é. E aí é isso, né, mano? A cabeça vai tentando pregar peças aí em nós, como já dizia Billy Joe Armstrong.
Billy Joe Armstrong.
Falando nisso, a gente tem que fazer o nosso bagulho lá, tá? Vai rolar. É que apareceu um monte de
coisa. Isso aí vai ser bom.
Rapaziada que tá ouvindo aí, ó, eu e o Zero, a gente vai ter um projeto pro meu canal aí, pro canal de música lá, né, que eu quero fazer jam com pessoas da internet e o Zero é o cara que eu queria que fosse o primeiro convidado, né, onde a gente vai tocar uma música X e ao vivão mesmo, assim, no videozão bonitinho e tal.
Live, one shot.
E aí vai ser bem style demais, e vai acontecer logo também.
Pô, posso voltar num bagulhinho que você tava falando?
Lógico.
Você tava falando da composição e você fazer letra. Eu nunca consegui fazer uma letra. Eu sempre vou pro instrumental, faço um instrumental e aí eu começo a cantarolar a melodia dias com blá blá blá, com A, com sem nada. E aí depois disso tudo, no último processo de todos, eu vejo o que que eu sinto com essa música, tá ligado? O que que é a atmosfera que ela passa. E aí depois a letra surge. A letra da Road to Hyde, inclusive, eu escrevi ela em 15 minutos de brainstorm, assim, lá, saiu. E por que que foi isso? A guia dela se chamava Drive at Night. O que que eu sentia com aquilo? Um cara dirigindo um carro de noite. Era só isso, tá ligado? E aí depois eu fui pensar, pô, mas isso aqui tá meio triste. Então eu vou falar sobre um cara que quer morrer dirigindo, de alguma forma. E aí, eu tendo esse tema na minha cabeça, eu consegui desenvolver a letra.
A letra, ela vem de forma mais natural quando você percebe qual que é a história que você quer contar, né?
E exatamente.
Você visualiza uma história linear na sua cabeça, assim, tipo...
É, mas o ponto é que, tipo, eu, pelo menos, até hoje, eu nunca consegui falar algo assim, nossa, essa música fala sobre mim, fala sobre um relacionamento no qual foi difícil. Sempre, na maioria das vezes, é uma ficção, Lucas. Eu escuto um bagulho, esse bagulho me causa uma ideia e eu falo, vou escrever a partir dessa ideia que causou. E aí as paradas saem. Posso estar falando de mim inconscientemente? Talvez posso, mas nunca é um bagulho Paul McCartney que sonhou e escreveu Yesterday, sabe? É um bagulho que é mais pensado do que parece.
Eu acho que nesse sentido eu sou o contrário de você, mano. Eu ainda tenho dificuldade, apesar de querer muito, de cantar sobre coisas que não dizem respeito à minha vida, saca?
Mas é o contrário. Você já canta 100% sobre você.
É. Tipo, sobre mim e sobre, tipo...
O ao redor.
Tipo, a minha visão de mundo, assim, sabe? Então, esse meu álbum, agora, eu acho que ele vai girar em torno da experiência de ser um ser humano na Terra. Tipo, uma parada muito sobre experiências humanas e as minhas experiências como humano, né? E como que é a visão de um humano específico.
Como você se enxerga sendo um humano e vivendo o jogo que nós joga aí da vida.
Pois é, dois mano, pares, legal. Rei e rainha.
Dois perpétuos chupi coxinha. Talvez um dia eu consiga chegar nisso, mas eu ainda não me encontrei.
É, mano, eu tô querendo chegar nisso aí, da ficção.
De inverter, pode ir pra, da hora. E escrever em português é um bagulho que pra mim é uma missão, Lucas. O bagulho ou fica sertanejo, ou eu acho que tá escroto, e eu tenho dificuldade, mano. E assim, se disseram, você é o cara do inglês fluentaz, porra nenhuma. Eu tenho minha noção do inglês, entendo bastante coisa, e eu uso às vezes um site chamado Rhyme Zone, eu falo uma palavra, eu quero saber o que vai rimar com aquela palavra no contexto que eu quero. E o site me ajuda a escrever música. Agora, em português, é um bagulho que eu até devia estar fazendo, porque nós estamos no Brasil, meu público é brasileiro. É óbvio que eu devia jogar esse jogo de falar em português, mas tem dificuldade. Eu não vou querer escrever uma música em português só porque eu tenho que fazer em português.
Claro.
Quando surgia um bagulho que, tá, isso aqui tem que ser em português porque ficou em português natural e saiu, aí sim.
Não, então, e tem uma parada que, assim, falando sobre insegurança, e não que necessariamente alguém que esteja escrevendo letra em inglês é necessariamente inseguro, não é isso? Mas você tá, tipo, você se esconde atrás da letra, né? Então é confortável. Tipo, você... Quando você tá cantando em português, você tá 100% vulnerável.
Você tá pelado, você tá nu.
Você tá 100% vulnerável, então você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar. E essa foi uma decisão. Sua mãe tá entendendo. E essa foi uma decisão que eu tomei lá atrás. E, tipo assim, não que as pessoas não entendam inglês, mas até quando entende, tipo, inglês não é a língua mãe das pessoas no Brasil e em muitos lugares do mundo. Então,
sim.
O consumo de algo que é inglês, primeiro que a língua inglesa, ela é uma parada muito diferente, porque ela, às vezes, é muito mais fácil de ser subjetiva e até metafórica, sabe? Porque,
sim, 100%.
Às vezes, uma palavra quer dizer várias coisas e é muito ambíguo, é muito interpretativo também. Então, ela te protege muito, né? É o que me faz pensar também, né? Faz pensar, será que algum dia eu vou lançar um trampo em inglês? Será que algum dia eu vou ir por esse caminho? Mas eu gosto também desse desafio e tenho, tipo... É foda, mano. É foda, realmente. É uma tentação ir pro inglês, porque parece ser mais confortável e mais... te protege mais, né?
Te protege mais. Mano, e pra mim é mais confortável, porque parece que flui. Em português eu me estresso, porque eu fico uma hora sentado e não acontece as coisas, tá ligado? E o que acontece, eu... Sei lá, tem palavras que a gente usa em inglês, que se você colocar em português, eu não entendo, Lucas. Eu não sei se é um bloqueio que eu tenho, um escudo que tá dentro de mim, mas não funciona, mano. Fica...
Não, faz sentido.
Não dá o ar que eu quero que dá, tá ligado? Que desce, que devia dar dano.
É, eu acho que... mas é isso mesmo, mano. Porque primeiro, acho que tem um pouco a ver com o fato de que isso não existe muito, né? Tipo, stoner brasileiro, metal brasileiro
exato,
em português.
Exato.
Então a gente estranha mesmo, né? Porque existe muito mais sertanejo popular do que isso. Existe muito mais... Até, por exemplo, pô, você canta uma música bonita de rock, metal... Com a letra bonita, parece gospel, né?
Parece igual, mano, você pega umas baladas dos anos 80, hard rock aí, se você muda a voz pro sertanejo, aquilo é um sertanejo 100%.
Sim, pois é. É um negócio, mas é, a gente agora que a gente tá começando algo do zero, o que a gente tem que fazer é ver onde vai dar isso aí.
É ver onde vai dar e fazer do jeito que nós achamos que tem que fazer. Eu, hoje em dia eu tenho confiado mais na minha intuição. Se a minha intuição tá falando isso, segue a sua intuição. Talvez daqui a um ano a minha intuição cague na de hoje. Mas a daqui a um ano é daqui a um ano, tá ligado?
É, então... até porque depois que morrer vai estar 3 dias, vai estar todo mundo falando em outro assunto já.
Exato, cama de madeira e a porra toda.
Aquelas coisas. Eu queria muito... A gente fica ansioso, né? Porque eu acabei de sair de uma turnê e agora tô tendo que dar passos... né, de bebê, nesse, não sei no que vai dar, né, não sei se vai dar certo, não sei se vai ser isso pro resto da minha vida, mas estamos aqui muito de coração fazendo a parada, né, rapaziada que não conhece ainda o trampo musical do Zero, é só escrever Zero aí no Spotify que você vai, mano, ouvir os primeiros sons que ele tá lançando aí, que a gente tá trilhando caminhos muito parecidos, né, o Zero lançou 3 sons, eu tô indo pro meu 3º essa
Sim,
semana.
Sim, pior. Então, e vamos a gente... fechar álbum, a ideia é fazer show e vamos tocar junto ainda, na mesma noite. Ô Lucas, eu tô muito ansioso, eu vejo isso acontecendo pra caralho.
Não, isso vai acontecer pra caralho.
De chegar de dia e, porra, que da hora, mano.
Esse é um ano muito importante, né, na nossa vida, porque é um ano de construção, acho, desse material, de levantar esse material e também, né, pô, a gente obviamente vai fazer uma música junto em algum momento em breve. Aí.
Lógico que vamos.
E vamos viver coisas aí no futuro, né? E acho que pode ser bem legal.
Mano, eu tô ansioso pra isso, Lucas. Eu tenho medo também. Vou dizer que não tenho, mas eu tô ansioso pra esse futuro aí. Eu sinto que agora a gente já tá dirigindo, tá ligado? O carro tá ligado e nós tá a caminho.
É, não, coisas estão sendo feitas, né? Já é um progresso em relação a antes, que não tinha nada feito.
E estão sendo feitas de verdade, né? Nós não tá pensando no corte do TikTok. Exatamente. Nós não tá pensando em agradar o rapaz que tá no Instagram. Nós tá fazendo o que nós quer fazer do jeito que nós quer, tá ligado? Então, assim, até o lance da galera sempre fala de vamos fazer feat. Não é, a gente poderia tá fazendo feat com outras pessoas que às vezes já tem um nome mais presente no cenário, mas é o que nós quer? É o bagulho que a gente quer fazer? Eu não quero, tá ligado? Eu quero fazer a minha parada, de verdade, o que tá na minha cabeça, tudo que eu já tenho planejado, e depois vamos ver o que acontece, tá ligado?
É, e eu... Me deu até um... Né, eu gravei meu clipe perto da cidade do Zero, esse clipe de tão perto, foi tão perto de...
Foi tão Taubaté. Perto de Taubaté.
E o Zero foi lá, viu, não só foi, como ajudou, a cadelinha dele me ajudou atuando no meu clipe. E ali eu fiquei falando, porra, falei, mano, nossa, verdade, né, vai ser da hora quando nós fizermos um clipe junto, assim, tipo, um clipe da nossa música, pá. Então, enfim, eu acho que o futuro reserva coisas bem...
Não, vai rolar esse dia pra cacete.
Bem legais aí pra gente. E, mano, até lá a gente vai indo, né?
A gente vai indo. E, assim, Lucas, pode não estar com dinheiro, mas nós vai estar feliz. É aquela missão de, tipo, morri semana que vem, nós vai deixar um bagulhinho aí que se orgulha de ter feito.
É isso, legal. E fizemos, né? Tamo dando um salve pro Zerinho e pro Luquinhas lá de antigamente e falar, mano, ó.
Fizemos.
Demorou, mas tamo tentando, tamo correndo atrás do prejuízo aqui.
E daqui uns anos nós volta pra esse Zero e Lucas de hoje pra ver onde nós vai estar.
Sim, vamos ver essa porra junto.
Muito foda,
muito foda. Muito doido de cogumelo no meio do mato do.
Olhando pro além, pensando no que vem, mosquito picando.
Aquela coisa toda. Zerinho, muito obrigado, viu, por participar aqui do meu humilde bocadinhas de todos
Lucas,
nós.
Lucas, eu que agradeço, mano. E eu gosto de falar pra caralho essas coisas, eu gosto de você pra caramba. Então é nóis, quiser chamar alguma coisa. Tô vendo de matar o Celão aí, o Marcelo Lindão, pra nós fazer uma dupla.
Nós vai dar um fim nele aí, você fica fixo aqui. A gente fala bobeira toda semana. Vamos chamar o Calango também, qualquer hora aí, pra gente fazer um trio bacana e legal.
Fazer um trio parada dura, falar de balela, falar de bobagem.
É bom demais, eu adoro. E é isso, mano, rapaziada. É, esse foi o Bocadinhas dessa semana aí. Agradeço muito, Zero, mais uma vez pela presença.
É nóis.
E por ser essa pessoa também que inspira e que faz o bagulho acontecer e o bagulho girar aí. E que estaremos juntos aí por muito tempo, Zerão.
Estaremos.
Um forte abraço pra todo mundo, tamo junto.
Igualmente, um beijo, gente. Valeu! Save me.
já foi sem fim. I
Bocadinhas. De volta na próxima semana.